Bom dia, senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos depois de um período de férias bem merecido. Espero que estejam todos recompostos para mais uma sessão legislativa. Vamos dar início à nossa ordem do dia. Como sabem, a nossa reunião estava para ter lugar ontem, não aconteceu assim devido às jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PSD. E hoje agendamos a nossa reunião porque temos um documento a aprovar cuja deadline termina nestes dias, não se compadecendo com a marcação da nossa reunião para a semana. Sendo assim, têm à vossa frente a ordem do dia. Gostaria de vos dar várias informações. A primeira delas é que temos duas novas assessoras que gostaria de vos apresentar, que é a doutora Catarina Lopes, que está à minha esquerda, e a doutora Catarina Antunes, que nos vêm assessorar em áreas da especialidade da nossa comissão, dando assim um reforço à nossa assessoria técnica e dando com certeza um contributo muito prestimoso para os nossos trabalhos. Sejam bem-vindas e bom trabalho. No início deste mês tivemos, como sabem, delegações da Assembleia da República à Conferência da PESC-PCSD, de 2 a 4 de setembro. Participaram os senhores deputados Carlos Costa Neves, do PSD, cumprimento e que desejo também uma ótima segunda sessão legislativa, e o seu deputado Vitalino Canas, do PS, a quem desejo também e formulo os mesmos votos. Houve também a Conferência Interinstitucional sobre o futuro o financiamento da União Europeia, que decorreu no dia 7 e 8 de setembro, e participaram os senhores deputados Eurico Brilhante Dias, do PS, Manuel Rodrigues, do PSD. Também reitero os mesmos votos que reiterei aos anteriores colegas, a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e Ana Mesquita, do PCP, que também desejo um ótimo início de segunda sessão legislativa. A proposta da resolução número 15/13 da primeira sessão aprova o acordo para a criação e estatuto da Organização do Direito Público Europeu, assinado em Atenas em 27 de outubro de 2004 e baixou no dia 18 de julho à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que é a comissão competente, e à CAI em conexão. À presente data, a segunda comissão não convidou a CAI a apresentar contributos. A iniciativa será distribuída na CAI para conhecimento. Ficam vossas excelências assim, então, informados desta situação. Quanto ao cartão verde, houve um encontro de vontades dos vários proponentes, e eu gostaria, depois desta reunião, de falar com os senhores coordenadores para assentarmos nos procedimentos agora, imediatamente a seguir, para a recolha de contributos da COFMA para a conclusão do conteúdo do texto do projeto de resolução. Passamos agora, lidas estas informações e dadas estas informações, passamos então ao ponto 2, que é do grupo de trabalho, como sabem, discutindo as iniciativas europeias, as propostas de deliberações, que têm que ser aprovadas, como é do vosso conhecimento, na nossa reunião plenária da Comissão dos Assuntos Europeus. O senhor deputado coordenador do grupo não está cá, mas está cá o senhor deputado Duarte Marques, que tem a incumbência de apresentar esta proposta de deliberação. Tem a palavra o senhor deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, desejar uma boa sessão legislativa a todos e à senhora presidente em particular também, agradecer os votos. Na reunião que tivemos esta manhã sobre onde decidimos o escrutínio a fazer no grupo de trabalho, foram selecionadas várias iniciativas, por consenso praticamente, designadamente a comunicação 450, que foi enviada para a 5ª Comissão, o pacote, fez-se um pacote com a com a comunicação 466, 467 e 488, que foi também foi enviada para a primeira comissão. Outro pacote, uma individual, a comunicação 479, que foi reenviada para a segunda e para a 11ª comissão, e a 482, que foi para as mesmas comissões, para a segunda e para a 11ª, de agricultura e de ambiente. Foi também selecionada para escrutínio a comunicação 528, que foi enviada para a 10ª comissão, em pacote com a 531 e 532, todas para a 10ª comissão também. Por último, foram selecionadas a comunicação 543, que foi reenviada para a 12ª comissão, e a 551, que foi enviada para a 5ª comissão. Devo também acrescentar que o PCP solicitou também a comunicação 400, o PSD, peço desculpa, a comunicação 472, que foi enviada para a 5ª comissão, e o PCP a 547, que deverá ser escrutinada pela 9ª comissão. Devo chamar a atenção que nesta reunião, nos pontos seguintes, vai ser discutido o primeiro relatório apresentado pelo Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, que, no fundo, é o primeiro relatório que é filho desta nova modalidade de escrutínio, que contou com uma nota técnica e que será, usando aqui uma palavra, um termo até comum da Sra. Presidente desta Comissão, é uma espécie de relatório mártir da Comissão, porque é o primeiro que será escrutinado e que servirá também de exemplo e de modelo para corrigir este método de escrutínio, esta forma de trabalhar e até as próprias notas técnicas. E peço a maior atenção para esse e saudar também o Sr. Deputado Relator e os funcionários da Comissão que ajudaram a preparar esta nota técnica, que deverá servir de exemplo, para o bem e para o mal, para aquilo que faremos daqui de hora em diante. Sr. Presidente, é apenas isto e que agradecíamos que a Comissão deliberasse no sentido de dar prosseguimento a esta seleção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Apresentadas as iniciativas selecionadas, ponho agora à votação a aprovação dessas iniciativas e dessa deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade as iniciativas selecionadas. Sendo assim, agora passamos ao ponto 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. Como foi bem assinalado pelo Sr. Deputado Duarte Marques, cabe a apresentação do relatório sobre a primeira iniciativa selecionada ao abrigo da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias ao Sr. Deputado António Cardoso. É realmente uma estreia absoluta ao abrigo desta nova metodologia, por isso felicito o estreante, felicito desde já e antecipadamente o estreante desta seleção. E esta proposta de regulamento que foi objeto deste relatório tem a ver com as regras aplicáveis aos mercados grossistas de itinerância e relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, análise do mercado grossista de itinerância e objeto de relatório da Comissão da Cultura, a Comunicação, Juventude e Desporto. Tem a palavra o Sr. Deputado Autor do Parecer, António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo também por agradecer e retribuir as felicitações que deram e eu vou procurar apresentar o relatório com o melhor sucesso possível. Esta Comissão recebeu um relatório da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho, análise do mercado grossista de itinerância e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento da União Europeia, número 531/2012, no que respeita às regras aplicáveis aos mercados grossistas de itinerância. Comunicação 2016-399. Atendendo aos seus objetos, as presentes iniciativas foram enviadas à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que as analisou e aprovou o relatório. Também ao abrigo da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aprovadas pela Comissão de Assuntos Europeus, os serviços desta Comissão elaboraram uma nota técnica sobre as iniciativas em análise que acompanha este anexo presente parecer. Considerando-os, A presente proposta de regulamento, ora em análise, a qual é acompanhada pelo relatório super referido, que no espírito da estratégia do mercado único digital propõe a segunda alteração do regulamento número 531/2012, que o objetivo suprimir as falhas detectadas ao nível do mercado grossista de itinerância e visando, por conseguinte, regular o funcionamento dos mercados nacionais de itinerância a nível grossista, a fim de abolir as subtaxas de itinerância a nível grossista até 15 de julho de 2017, em linha com o estabelecido no Regulamento da União Europeia 2015/2120, no que concerne ao mercado retalhista. A este propósito, importa referir que a abolição da sobretaxa de itinerância a nível de retalhista, introduzida pelo Regulamento da RELA, aplicação no estrangeiro de tarifas do país de origem, é necessária para estabelecer e facilitar o funcionamento do mercado único digital em toda a União. Por conseguinte, considera a Comissão Europeia, após a análise ser realizada do mercado grossista de itinerância, que o regulamento não é suficiente para assegurar o correto funcionamento do mercado de itinerância, dado que ficou demonstrado que os mercados nacionais do serviço de itinerância, a nível grossista, não funcionam adequadamente e não há perspectivas de melhorias, mesmo com a futura obrigação de um serviço retalhista regular. Em particular, salienta-se que o funcionamento atual dos mercados grossistas de itinerância poderia afetar a concorrência e o investimento dos mercados domésticos de operadores de origem, devido às excessivas tarifas grossistas de itinerância em comparação com as tarifas retalhistas domésticas aplicadas aos utilizadores finais. Tal aplica-se, em particular, aos operadores de menor dimensão ou aos operadores com maior tráfego de saída do que de entrada, tornando o relá estruturalmente insustentável. Perante este contexto, a Comissão Europeia vem propor, através da presente proposta de regulamentação, a criação de um quadro jurídico que permita regular o funcionamento dos mercados nacionais de itinerância a nível grossista, a fim de permitir a aplicação do regime RELA em 2017, mantendo simultaneamente a sustentabilidade dos modelos domésticos de tarifação. Refere-se ainda que as partes afetadas serão essencialmente os operadores de redes móveis da União Europeia. Os principais beneficiários serão os clientes dos operadores de redes móveis da União Europeia que utilizam serviços de comunicações móveis quando viajam pela União Europeia. Por último, referi que, atendendo aos seus objetos, as presentes iniciativas foram enviadas à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que as analisou e aprovou o respectivo relatório, o qual reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe, devendo assim dar-se integralmente reproduzido, evitando-se, desta forma, uma repetição de análise e consequência e redundância. Assim, o respectivo relatório é anexado ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Atentas às exposições da presente proposta, como suscitar as seguintes questões. Base jurídica. A base jurídica em que assenta a presente proposta de regulamento é o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que estabelece no seu número 1 a adoção de medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros que tenham por objeto o estabelecimento e funcionamento do mercado interno. Do princípio da subsidiariedade, atendendo aqui a nota técnica elaborada pelos serviços da CAI, nada refere quanto à análise da aplicação do princípio da subsidiariedade, o relator deste parecer a seguinte apreciação. Tendo em conta que a presente proposta de regulamento pretende assegurar a aplicação comum e coerente de medidas legislativas capazes de assegurar o regular e bom funcionamento dos mercados grossistas de itinerância e assim permitir a realização e a sustentabilidade do sistema regular em toda a União Europeia, assim, face aos objetivos enunciados, estes não seriam suficientemente atingidos ao nível de cada um dos Estados-membros, dado que as medidas nacionais não garantem que as regras relativas aos mercados grossistas nacionais sejam compatíveis com as regras da União Europeia em matéria de serviços de itinerância a nível retalhista. Antes, pelo contrário, os efeitos transfronteiriços dos mercados nacionais de itinerância a nível grossista na prestação de serviços de itinerância a nível retalhista na União relevam que estes objetivos são melhor alcançados ao nível da União Europeia. Deste modo, considera-se que a ação da União Europeia está em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo número 5 do Tratado da União Europeia. Parecer. Em face aos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, 1. A presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. 2. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. No entanto, tendo em conta a importância da matéria em causa, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de trocas de informações com o Governo. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Cardoso. Alguma intervenção sobre este assunto?
Sr. Presidente, Sr. Deputado Duarte Marques. Não propriamente sobre o relatório em si, mas sobre o procedimento. O relatório do Sr. Deputado do Partido Socialista chama a atenção no seu texto que, por exemplo, a nota técnica podia ter outro tipo de informações, como, por exemplo, avaliar o princípio da subsidiariedade, coisa que não fez. Este é um pequeno exemplo de coisas que nós podemos discutir depois no grupo de trabalho, de valorização da própria nota técnica, claro. Que deve servir de exemplo, e eu agradecia que todos os grupos parlamentares olhassem para esta e a pudéssemos também criticar e avaliar para que as próximas possam melhorar até, não que esta não estivesse boa, mas que possam ser mais úteis e mais técnicas e até mais, com mais informação útil para todos. E chamava a atenção porque reparámos nisso e é uma chamada de atenção importante por parte do relator que lidou pela primeira vez com a situação. Obrigado.
Vamos então votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada e parabéns. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão dos Assuntos Europeus relativo à primeira sessão legislativa da 13ª Legislatura. Este projeto de relatório de atividades foi distribuído na Comissão. Por isso, senhores deputados, têm a palavra para apreciação. Se não houver uso da palavra por parte de nenhum senhor deputado dos vários grupos parlamentares, passamos à votação imediata. É isso que presumo. Passamos então à votação imediata do relatório de atividades há pouco, que consta do ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5º, apreciação e votação do plano de atividades e da proposta de orçamento da CAI para a 2ª sessão legislativa da 13ª legislatura. Foi distribuído também o plano de atividades e a proposta de orçamento da Comissão. Presumo que nenhum senhor deputado, à semelhança do ponto anterior, queira intervir sobre este ponto. Quer intervir o senhor deputado Vitelino Canas? Tem a palavra o senhor deputado Vitelino.
Peço desculpa por quebrar essa rapidez, mas queria chamar a atenção aqui para um aspecto que tem de ser corrigido. Na página 14 quando se fala no ponto 6.1 da reunião de presidentes da COSAC, julho de 2017, em Valeta, creio que estará incorreto. Não creio que seja já fora da presidência de Malta. Não, mais junho está bem. Mais junho está bem em Valeta. Agora, presidentes da COSAC, julho de 2017, é que não creio que... Portanto, deve ser logo em janeiro ou fevereiro, costuma ser. Segundo, isso é uma mera correção. Em relação à questão das deslocações e das representações, ponto 6, eu sugeriria que se voltasse aqui a retomar um parágrafo que creio que estava noutros planos de atividade anteriores, um parágrafo sobre a possibilidade de nós fazermos a nossa visita anual, que este ano não fizemos, mas, enfim, era suposto fazer-se, um parágrafo dizendo que a CAI organizará a sua visita anual da São Lusitânia. A ideia é ser anual, mas normalmente tem-se feito o máximo duas vezes por ano, por uma legislatura. Pronto, são essas duas questões. Costumamos inserir. Pois, não, às vezes não fazemos, mas costumamos inserir. Não, é tudo.
Senhores deputados, com a correção do lapso sobre a COSAC, que consta da página 14 na participação na COSAC, que agora foi corrigido, não é julho de 2017, mas será janeiro. Exatamente, vamos confirmar, mas será em princípio janeiro. E com a inclusão da viagem, da organização da visita anual, assim corrigido o texto do plano de atividades e da proposta de orçamento da CAI para a segunda legislativa, para a segunda sessão legislativa, vamos passar à votação. Não há nenhuma objeção a estas alterações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação das atas números 52 de 26 de julho, 51 de 19 de julho, 50 de 13 de julho, 23 de 8 de março, número 20 de 24 de fevereiro e 19 de 22 de fevereiro. Há alguma alteração a introduzir estas atas? Não vejo que nenhum senhor deputado assinale nenhum pedido de alteração. Sendo assim, se houver consenso, poria à votação as atas em conjunto. Não há objeção a esta proposta? Não há objeção. Vamos então votar todas estas atas constantes do ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto 7. Designação da delegação da CAI para a Conferência Interparlamentar sobre o artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação, que decorrerá nos dias 16 a 18 de 2016, de outubro de 2016, próximo 16, 18 do próximo mês de outubro, e em Bratislava. São a composição normal desta delegação, são 6 deputados mais 1, normalmente 1 do PS e outro do PSD, a indicarem 2 pela nossa comissão, 2 pela COFMA e 2 pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, mais 1 deputado em rotatividade, que caberá aos pequenos partidos. Na última delegação, na última conferência interparlamentar, a delegação era chefiada pela nossa comissão, que indicou um senhor deputado do Bloco de Esquerda. A próxima chefia será a Comissão de Trabalho e Segurança Social, que em princípio indicará dos pequenos partidos, o CDS-PP, para vos dar esta informação e pedir a indicação dos senhores deputados que irão integrar a delegação aos grupos parlamentares do PS e do PSD.
Do PSD, será o Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
O Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Muito bem. Muito bem. Depois caberá ao CDS-PP indicar na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Passamos então ao último ponto da ordem de trabalhos, ponto 8, que tem a ver com a pré-anunciada audição do Sr. Comissário Carlos Moedas, a quem nós dirigimos um convite ainda no decurso ou no final da primeira sessão legislativa, para ser ouvido logo no início desta sessão que agora iniciamos. Já foi auscultado o gabinete do Sr. Comissário Carlos Moedas e já foi indicada uma data, que é 27 deste mês, às 11 da manhã. A nossa comissão será à tarde. O horário da nossa comissão normalmente é a partir das 15 horas. Faríamos esta audição às 11, mas se quiserem mais cedo, poderemos tentar fazer mais cedo. Muito bem, então não há objeção nenhuma. 11. Senhores deputados, têm algum assunto que queiram... queiram falar neste último ponto da nossa ordem de trabalhos?
Sr. Presidente, já agora, se permite, semana passada teve lugar uma reunião aqui na Assembleia da República com o ministro turco para a integração e para a adesão à União Europeia, penso que era assim a designação do próprio do cargo. Eu só gostava de perceber de que forma é que esta comissão foi envolvida. Eu participei em nome do PSD, mas percebi que pouca gente estava informada e até para o próprio grupo de amizade Turquia-Portugal não foi autorizado a participar, e eu só gostava de esclarecer este ponto para perceber de que forma é que a reunião foi organizada e até que ponto é que esta comissão foi envolvida nessa reunião.
Esta visita do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e responsável da integração da Turquia na União Europeia foi anunciada pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República à CAI, pedindo que fosse envolvida a nossa comissão e dando as datas em que viria o senhor membro do governo turco. Eu falei diretamente com a senhora embaixadora da Turquia, dando-lhe conta de que não podia estar presente na data proposta, mas que iria divulgar, os nossos serviços da comissão iriam divulgar junto dos vice-presidentes e dos coordenadores dos vários grupos parlamentares com assento na nossa comissão, a vinda e o interesse do Sr. Ministro em reunir com os membros da Comissão dos Assuntos Europeus. Este e-mail foi enviado aos senhores coordenadores e aos senhores vice-presidentes. Houve várias respostas, a começar pela resposta do Sr. Deputado Duarte Marques. Também o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda respondeu. Não me consta que tenha havido mais nenhuma resposta, e do PS também, e não me consta que tenha havido mais nenhuma resposta de nenhum outro grupo parlamentar. Depois houve, enfim, um seguimento mais ou menos difuso desta informação. Eu fui, como elemento do grupo parlamentar de amizade Portugal-Turquia, também notificada, ou melhor, convocada para esta reunião, também disse a mesma coisa, que não poderia ir, mas estavam outras comissões envolvidas nesta visita e, se não me engano, a Comissão dos Negócios Estrangeiros também. Por isso foi assim, neste período de, enfim, férias e semi-presença dos senhores deputados e dos vários grupos políticos, houve realmente uma talvez deficiente articulação para esta visita, mas a nossa comissão fez aquilo que se impunha fazer. Houve o feedback que houve, não podíamos ter feito mais do que isso. Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu agradeço muito as informações da Sra. Presidente. Fomos, aliás, estando em contacto de forma indireta, porque se dá a circunstância de eu ser Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Turquia nestes tempos conturbados, pelo menos, da vida política da Turquia. E, portanto, estive envolvido no processo. Foi um processo de fim de férias e, portanto, houve uma certa demora da Assembleia da República como instituição de se organizar para receber o Sr. Ministro da Turquia. A sucessão de contactos foi acelerando até à última da hora. E o pivô da recepção ao Sr. Ministro foi a Comissão de Negócios Estrangeiros, depois, segundo eu percebi. A Comissão de Negócios Estrangeiros, através do Sr. Presidente e na sequência de diligências desenvolvidas pelos serviços da Assembleia e por mim próprio, recusou a participação do Grupo de Amizade, o que é estranho, dizendo que o Grupo de Amizade tem uma natureza diferente da Comissão de Negócios Estrangeiros e que, portanto, não achava que acrescentasse nada, antes, pelo contrário, ia prejudicar a reunião. Pronto, apesar de contactos por escrito e telefónicos, não conseguimos sair daí e, portanto, o Grupo Parlamentar de Amizade não podia participar nessa reunião de forma formal, desculpem a redundância. É uma situação estranha, eu acho que isto só faço esta intervenção porque devemos aprender para o futuro. Eu acho que numa circunstância destas pode haver uma comissão pivô, mas a Comissão de Assuntos Europeus não é nada menos que a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu, como também não era nem vice-presidente, nem coordenador, nem vice-coordenador também para a Comissão de Assuntos Europeus, não se justificaria lá a minha falta, a minha presença. Também devo dizer que até hoje estive convencido que em todas as reuniões formais do Parlamento qualquer deputado tem direito a participar, ou seja, se algum colega nosso quiser estar aqui sentado, pode estar aqui sentado. Mas, portanto, se há alguma questão a esclarecer, é que o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, mas eu não queria deixar de dar nota deste pequeno incidente, entre aspas, e que tem com certeza também muito a ver como cada um encara a natureza da respectiva função e da sua comissão. Em relação à Comissão de Assuntos Europeus, a única coisa que eu desejaria é que de uma próxima vez seja tão igual como a outra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Provavelmente foi uma certa difusa, enfim, circunstância que levou a que a Comissão dos Negócios Estrangeiros tomasse a dianteira nessa situação. Eu, como digo, acautelei enquanto Presidente a minha impossibilidade junto da Senhora Embaixadora da Turquia, com quem falei ao telefone, dizendo que estaria a fazer as diligências junto dos vice-presidentes para assegurarem essa reunião. De qualquer forma, houve um elemento da nossa comissão presente e eu pediria, se não se importa, ao Sr. Deputado Duarte Marques para nos fazer um relato muito sumário de como decorreu essa reunião.
Sr. Presidente, a reunião, agora apanhado de surpresa, a reunião correu bem. O O Sr. Ministro trazia uma vasta equipa, o Sr. Presidente da Comissão, vocês esteve presente, a Sra. Deputada Isabel Santos, do PS, também esteve presente, penso que terá sido relatora de algum trabalho no âmbito da OSCE para a Turquia, que tinha uma grande proximidade com os elementos da comitiva turca e de boa relação. Esteve presente o líder do grupo do partido do CDS, deputado Nuno Magalhães, e estive eu do PSD e penso que não esteve mais ninguém. O Presidente da Comissão de Relações Exteriores fez uma apresentação, subscrevo tudo o que ele disse naquela reunião e, portanto, fez uma apresentação da relação entre Portugal e Turquia, manifestou, e entre os deputados que ali estavam, que Portugal é um país desde o início adepto da adesão da Turquia à União Europeia, e fez questão de falar muito e de vincar muito a necessidade que há da Turquia, no que toca ao problema dos refugiados, investir bastante na educação e no apoio às crianças e aos jovens que estão na Turquia. Palavras que, obviamente, eu também subscrevi, em nome pessoal, do meu partido, e quero crer também em nome desta Comissão. No final, eu fiz questão de falar, porque queria acrescentar às palavras do Sr. Presidente, que apesar desta boa relação entre Portugal e a Turquia, e de Portugal ter vários partidos que foram apoiantes da sua adesão, que Portugal, como país aliado da Turquia e com a franqueza que nos é característica, e neste caso falando do meu partido, do partido que aqui represento, que Portugal também chamava a atenção e via com muita preocupação, porque o ministro fez questão de dizer que Portugal foi dos primeiros países a oficialmente manifestar a solidariedade com a Turquia após a tentativa de golpe de Estado. E eu disse que sim, que Portugal o teria feito e bem nessa altura, mas também havia com grande preocupação tudo o que se passou após o golpe de Estado, e como país aliado queríamos esclarecimentos e justificações, e também queríamos acompanhar e saber o que é que se ia passar a partir daqui. E depois o ministro deu várias explicações, tentou dar várias provas, referiu até que o Conselho da Europa iria acompanhar os julgamentos que se esperam acontecer brevemente na Turquia, mas pelou uma palavra de repúdio por algumas ações, e isso eu fiz questão de fazer, em meu nome pessoal e do meu partido, se a Comissão de Assuntos Europeus também se vier a rever nessa posição também, e aliás devo dizer que no final da reunião o próprio Presidente da Comissão dos Estrangeiros agradeceu ter dito isso, porque era preciso que alguém dissesse isso na reunião, e, portanto os recados foram todos dados e foram subscritos por ele também. Mas foi só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Ficamos então a par do que se passou na reunião, e isso é importante e é frutuoso para o nosso trabalho. Está concluída a nossa ordem do dia. Eu pedia aos senhores deputados coordenadores dos três partidos responsáveis pelo cartão verde que ficassem 5 minutos comigo para acertarmos os procedimentos imediatamente a seguir a iniciar com a COFMA. Muito obrigada, senhores deputados. Continuação do bom dia de trabalho. Lembro que logo há uma conferência sobre lobbying à tarde, que é promovida pela Comissão Temporária sobre a Transparência, que deve ser muito interessante e que aconselhava aos seus deputados que pudessem estar presentes. Eu, se me permitem anunciar, sou uma grande adepta da adoção de legislação que legitime e regule o lobbying. O lobbying. Por isso podemos estar a dar início a um processo legislativo importante e necessário. Muito obrigada, senhores deputados. Até logo. Bem, senhores deputados coordenadores do Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS-PP, ao seu deputado Ana Coreta Correia. Vamos falar sobre a proposta de cartão verde. Nós esperamos um bocadinho pelo deputado Duarte Marques. Mas o deputado Manuel Rodrigues, provavelmente. Bem, podemos... deputado Manuel Rodrigues, o senhor deputado Duarte... Muito brevemente, a situação é a seguinte, como estão lembrados, ficamos de colher o contributo da Comissão do Orçamento para o cartão verde e para o texto e o conteúdo do cartão verde. E fizemos isso mesmo no final da nossa atividade antes de férias, mas não foi feita nenhuma diligência junto da COFMA, porque, entretanto, houve o período de férias. Agora, a questão que se põe é a seguinte. Vamos pedir à COFMA que tipo de contributo? Parecer, uma opinião que não toma forma de parecer. Eu, se me permitem avançar a sugestão, acho que seria mais consistente um pedido de parecer urgente à COFMA sobre este texto de cartão verde para ser possível ainda agendar em setembro, em plenário, a discussão e votação. Deixo a apreciação dos senhores coordenadores esta sugestão que agora avanço. Antes de férias, dito que o conteúdo do texto do cartão verde por nós estava estabilizado, por nós CAI e pelos proponentes do cartão verde, e que iríamos pedir o contributo da COFMA. Não determinamos qual era o contributo que iríamos pedir à COFMA sobre este cartão verde. O que eu agora estava a avançar era que a sugestão de pedir à COFMA a elaboração de um parecer formal, para juntar à nossa proposta de cartão verde, de tal forma que o tempo pudesse dar para a aprovação desse parecer na COFMA, o envio à nossa comissão, de forma a podermos agendar ainda em setembro, em plenário, a discussão e votação do texto do cartão verde sobre a transparência fiscal.
Sr. Presidente, da parte do PSD é muito claro, nós já perdemos demasiado tempo neste tema, perdemos demasiado tempo a tentar encontrar aqui textos comuns, porque desde o princípio era fácil fazê-lo com muito mais rapidez e fluidez. Devo dizer que isto foi completamente, quer por parte do PSD e também pela parte do PS, este processo foi liderado e discutido entre os deputados que fazem parte de ambas as comissões. Quero crer que este documento terá o parecer positivo da COFMA, se para tal for obrigatório o procedimento. Da nossa parte, não fazemos questão nenhuma que isto tenha que ir à COFMA. Se do ponto de vista da burocracia interna da Assembleia, isso for exigível, muito bem. Mas devo dizer que, da nossa parte, entre os deputados do PSD e da COFMA e dos Fundos Europeus, há perfeito acordo nesta matéria e, da nossa parte, na COFMA, será quase redundante esse parecer. Se ele for obrigatório, não nos oporemos, obviamente, mas o que é urgente é rapidamente aprovar este documento para que ele possa começar a circular.
Muito bem.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós já tínhamos falado sobre isto e creio que já tínhamos manifestado, por um lado, que se tratava de alguma forma de uma formalidade, uma vez que, tal como o deputado Duarte Marques disse, na elaboração deste documento eram envolvidos deputados de ambas as comissões. Em todo caso, tinha-se decidido que seria aconselhável, preferível, adotar esse procedimento e, sendo assim, estou de acordo com o procedimento sugerido no sentido de pedir o parecer urgente, que se estima que seja pacífico e que seja possível não ter adiamentos adicionais a este processo, que de facto era conveniente que fosse terminado, concluído. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados coordenadores. Eu lembro uma coisa, e disse não abdico, é que a Presidência tinha obrigação estrita, depois de conhecidas as iniciativas tomadas pela Comissão Europeia sobre a questão da transparência fiscal e elisão fiscal, de fazer uma análise rigorosa das propostas feitas pela Comissão Europeia, para não correr o risco de estar a pedir um cartão verde para a adoção de uma iniciativa legislativa, no pressuposto da Comissão Europeia não tinha nenhuma iniciativa legislativa nesse sentido. E a Presidência, no seu dever de rigor, tinha que fazer isto. Senhor Deputado Duarte Marques, tinha que fazer isto. Isto feito, estas coisas levam tempo, isto feito, e partindo do sentido dado por cada um dos deputados, dos grupos proponentes desta iniciativa, de que não havia sobreposição de iniciativas legislativas, é que poderíamos passar à fase seguinte. E passamos à fase seguinte. Não foi feita a metodologia, ou não foi claramente feita a metodologia a adotar relativamente a esta matéria, e por isso estou a fazer esta pergunta e esta sugestão. Tirando o Sr. Deputado Duarte Marques, responsável da autoria pelo PSD desta proposta, a maioria dos restantes proponentes, CDS e PS, acham que deve ser pedido um parecer à COFMA. O que vai ser feito?
Sr. Presidente, permita que me responda duas coisas. Primeiro, quem fez a análise rigorosa ao documento após as dúvidas da Presidência não foi a Presidência nem o staff da Comissão. Foram os deputados de ambos os partidos, três dos partidos, que fizeram essa análise para ver se havia alguma sobreposição. E como foi manifestado mesmo antes desse pedido, não havia sobreposição alguma. Segundo ponto, o PSD não se opôs a que vá à COFMA. O PSD foi muito claro, disse, se for necessário ir à COFMA, com certeza. Nós não vemos necessidade de ir, mas se for necessário, portanto, nós não nos opusemos perfeitamente a nada. Portanto, se há consenso para ir à COFMA, irá à COFMA. E o pedido urgente que a Sra. Presidente referiu, penso que faz todo sentido para que o processo seja rápido. Só espero que os partidos que não subscrevem esta proposta não venham a tentar adiar de forma ostensiva a aprovação em plenário desta matéria, como sabemos, não é muito difícil de conseguir.
Muito bem, Sr. Deputado Duarte Marques, a mesa e a Presidente em particular agradece muito o contributo indispensável e sem o qual não poderia determinar que esta iniciativa não seria uma sobreposição de iniciativas da Comissão Europeia. Por isso, fomos todos co-colaborantes na decisão de que esta iniciativa é uma iniciativa com legitimidade e preenchendo o requisito de que não repete iniciativas da Comissão Europeia. Por isso, vamos proceder com toda a urgência ao pedido de parecer à COFMA. Será feito pelas vias formais e eu farei um contacto paralelo com a Presidente, exatamente para ver se fazemos rapidamente esta etapa, se concluímos rapidamente esta etapa, para podermos agendar em plenário ainda no mês de setembro. E era tudo, senhores deputados coordenadores, muito obrigada pela vossa...
Como podem vir a acontecer outros cartões verdes, era bom que esta metodologia que foi seguida aqui ficasse no fundo...
Vamos fazer um resumo de metodologia adotada para este cartão verde, que faremos distribuir para os senhores deputados coordenadores para futuras iniciativas idênticas. Muito obrigada. Muito obrigada.